você precisa pra ficar ligado. Basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado. Basta curtir.
I like it. Dá um reply, um retweet. Digita um arroba pro sujeito se ligar. Uma hashtag pra um assunto explodir. Mas que babado, um viral que vai colar.
Compartilhe, monitore tudo que acontece.
Siga agora a tendência de tudo que é social. Esse é o canal
Social Media Cast.
Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast.
Quieta, nenê! No Social Media Cast de hoje, você vai ter que curtir. A gente vai falar sobre o fiasco da abertura de capital do Facebook, com o valor das ações despencando ladeira abaixo. E vai ver que o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, acabou de lançar um aplicativo igualzinho ao recém-adquirido Instagram. Você vai ver também que nossa representante do sexo feminino está de volta. E pra fechar, você vai participar com a gente de uma discussão muito interessante sobre o ativismo ambiental nas mídias sociais. Não dê pause, não remova sua fita cassete do seu Walkman, porque o Social Media Cast está apenas começando.
Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast.
Olá, amigos que nos escutam de 15 em 15 dias no nosso Social Media Cast. Estamos começando hoje o nosso terceiro episódio. Hoje é 29 de maio de 2012 e eu sou o Samuel, o arroba tá no meu site no Twitter e o tá no meu site no Facebook. Fabrício.
Boa noite a todos. Aproveitando, já queria pedir para os amigos ouvintes mandar um bordão para eu começar aqui, porque o Samuel tem o dele, que é Olá Amigos, parecido com o Galvão Bueno. O Temo tem um bom dia, boa tarde e boa noite. Os publicitários são criativos, né, Paulinha? Então, pessoal, mandem que tipo de bordão eu posso utilizar para começar. Então, por enquanto, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. E sou o Fabrício, arroba Fabrício Mazzocco, vamos lá.
Jornalista é pouco criativo mesmo, né? Temo.
Fala, galera, eu vou mudar meu bordão, se você quiser eu posso te doar, Fabrício, pode ficar com bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Temo Mori, é um prazer estar com vocês, é o arroba Temo Mori e facebook.com/Temo Mori.
Paulinha.
Olá, navegantes. Eu não sei se vocês sentiram falta de mim.
Não.
Mas... Não?
Ah, não, tá, okay. Desculpa.
Beleza.
Por
quê? Volta. Porque eu não gravei semana passada. Não. Quer dizer, semana retrasada.
Você não gravou, Paulinha?
Vocês nem notaram, né, a minha ausência.
É verdade.
Quem é a Paulinha?
Mas eu voltei. Eu sou a Paulinha025 no Twitter e a Paula Santos no Facebook.
Maravilha. Estamos hoje com o time completo em campo. E a gente já vai começar convidando... para que você, nosso ouvinte, participe desse jogo, mandando seus comentários, ajudando a gente a fazer a pauta, realmente participando com a gente. Então vamos para as formas de contato. Se você quer falar com a gente no Twitter, é o SocialMCast. Se você é uma pessoa um pouco mais conservadora e quer falar com a gente por e-mail, essa forma antiga e ultrapassada de se comunicar, é o contato@socialmediacast.com.br. E se você, por acaso, quiser acessar o nosso site, você será encaminhado ao nosso Facebook. É o www.socialmediacast.com.br e o nosso Facebook é o facebook.com/socialmediacast. Agora, o problema disso, né, Temo, você que curte aí um pouco de SEO, é que isso pode caracterizar conteúdo duplicado, não é?
É, então, a gente precisa resolver isso, né? Como a gente comentou nas duas semanas atrás aí, estamos com um problema com o nosso servidor, né? Nosso serviço de hospedagem está deixando um pouco a desejar, mas se tudo der certo, no próximo a gente já vai estar com o site rolando, já vamos conseguir fazer o SEO do jeito que estamos pensando.
Maravilha! Bom, Paulinha, você tem uma novidade para falar aí do Facebook. Aliás, eu acho que na nossa conversa de hoje vai rolar muito Facebook, porque muita coisa aconteceu nesse período, mas você tem uma novidade legal que você falou que ia contar pra gente aí, né? O que é a novidade?
Então, a novidade é que o Facebook, depois de ter pago 1 bilhão por causa do Instagram, ele foi lá e lançou o Facebook Câmera, que é um aplicativo meio que similar ao Instagram, que é um aplicativo de compartilhamento de fotos e é bem parecido com o Instagram mesmo, até o layout, assim. E o propósito é quase que o mesmo, assim, mas apesar de eles serem similares, eu acho que eles não chegam a competir, pelo menos por enquanto, assim. E, inclusive, o aplicativo nem chegou no Brasil ainda, ele tá só lá nos Estados Unidos, por enquanto. Mas é meio estranho, é meio de se pensar, assim, por que que ele compraria o Instagram e logo depois lançaria um aplicativo semelhante?
Ô, Paulinho, deixa eu perguntar. Esse novo aplicativo, ele funciona do mesmo jeito? Você tira foto e tem filtro online? Ele é mobile ou ele é para internet? Como que funciona?
Então, ele é mobile também e ele é meio que um pouco mais abrangente do que o Instagram. Dá para você postar mais de uma foto de uma vez. Mas assim, a questão dos filtros é quase que a mesma coisa. Dá para você editar, colocar uma coisa mais bonitinha. Só que a diferença é que dá para você marcar as pessoas, diferente do Instagram, que você posta em várias redes sociais, né, e não dá para marcar em nenhuma. Nesse daí dá para você marcar as pessoas e ele tem aquele... Igual quando você posta no Facebook mesmo, que ele reconhece a pessoa da foto, sabe? Reconhece que tem uma carinha e você vai lá e marca a pessoa. E aí ele já tem isso meio que pronto, assim, facilitando para postar, sabe?
Entendi, seria o fim do Instagram?
Então, eu acho que não. Eu acho que não.
Mas ele vai ficar com os dois... O Facebook vai ficar com os dois serviços?
Vai ficar com os dois.
Meio estranho, né?
Reserva de mercado.
Se esse vai pegar, né? Se esse Facebook câmera vai pegar. Se as pessoas vão se acostumar com ele, se vão gostar, se vão querer ter dois aplicativos de foto para a mesma coisa, né?
Não, porque no celular não faz sentido, né? Você ter dois aplicativos, né?
Não faz.
Mas eu não sei se é reserva de mercado, que nem o Fabrício falou, porque será que o Instagram ameaçaria a saúde do Facebook? Eu acho que não.
Mas era do Facebook já, né?
Então, não, digo, quando ele comprou, quer dizer, ele comprou o Instagram, será que a compra foi com o objetivo de vão matar antes que eles os matem? Eu acho que não.
Então, pelo que eu li em alguns lugares... Tanto o Instagram como outros aplicativos, que nem o Facebook, também comprou o Lightbox, que é o do Android, né? Que é meio que é concorrente, assim. Que são aplicativos mobile, que geralmente não tem publicidade e que postam no Facebook, sabe? Então a pessoa, em vez de entrar no aplicativo mobile do Facebook, acaba entrando no Instagram ou em outro aplicativo e postando no Facebook, né? Então acho que isso acabava sendo menos rentável para eles, assim. Então eles acabaram comprando o aplicativo.
Acho que a ideia deles, então, é tipo não fazer publicidade do aplicativo no Facebook. Por isso que eles compraram, né? Porque quando você tirava uma foto, antes do Facebook comprar o Instagram, quando você batia uma foto e publicava no Facebook, aparecia, né? Se você estava fazendo uma propaganda do Instagram no Facebook, né? Talvez a ideia deles foi comprar para ter a renda vir das duas fontes para ele, né?
O que eu tenho visto, eu tenho uma lida nisso. Uma das propostas do Facebook é começar a fragmentar alguns dos seus serviços. Então, pelo que estão falando, foi um recado que eles mandaram para os investidores. Quer dizer, é uma forma que eles têm de talvez levantar publicidade a partir da plataforma móvel. Criando esse aplicativo, separando um pouco essa função.
Uma pergunta para os Apple maníacos, Samuel e Paulinha. E aí, para vocês, o Instagram agora está no Facebook?
Então, para mim não mudou nada, por enquanto.
Para mim
achei
também não.
Achei que é a mesma coisa.
Eu achei que ficou mais pobre só. desculpa, eu pensei alto.
Houve uma série de críticas, né, quando o Facebook comprou ou até entrou para o Android, que estavam se fazendo orkutização também do Instagram, tal, ou seja, a questão de elitização de alguns aplicativos. Eu não sei se isso é legal.
Eu acho que a questão é isso, não muda muita coisa, não. É até melhor, né, quanto mais gente usando.
Eu acho que não muda porque você escolhe o conteúdo que você quer receber, entendeu?
Foi mais chororô
do pessoal da Apple do que outra coisa, eu acho.
Deixa eu falar um negócio agora, como usuário de Apple, eu acho que há muita frescura, muito nhenhenhê mesmo desse pessoal. Curto pra caramba a Apple, mas tem gente que exagera, é um fanatismo exagerado e foi um preconceito gigante esse, né? Não tem nada a ver, é gente que não tem mais o que fazer.
Por isso que eu perguntei, pra ter a opinião dos Apple maníacos.
É, não, não tem sentido. A única coisa que eu acho que é meio, ficou meio ruim é porque ele meio que às vezes dá algum bug assim e cria dois posts automáticos, sabe? Então quando você posta, ele cria um post do Facebook falando que você postou a foto e fica o post do Instagram, sabe? Falando que você usou o aplicativo do Instagram.
Mas
você
configura isso, não é?
Ou então, não? Não sei.
Eu sei
que
também.
Às vezes
eu
aparece, às vezes não aparece. Eu sei que às vezes aparece, por exemplo, um comentário, e aí aparece outro comentário e aquele some, e eu vejo que tem dois posts, sabe? Mas eu acho que é coisa do começo, assim, eles estão vendo ainda.
Eu reparei isso mesmo, que tem gente que comenta no seu, na postagem, daí você vai ver na foto, não tem.
Não tá, então é meio estranho.
Ele faz uma postagem e sobe a foto em lugares diferentes, né?
Aham, é meio estranho.
É estranho.
Mas, enfim. Eu sei uma outra novidade do Facebook.
Que é tema.
Que agora vocês estão sabendo que agora vai ser possível promover posts.
Ah, promover, quer dizer, deixar lá no topo?
Não. Você pagar, fazer Facebook Ads para posts. Não é Facebook Ads, é o Promote, na verdade. Eu descobri isso hoje, que eu mudei o meu Facebook, ele estava em português, daí eu mudando para o inglês.
Ah, que fresco.
É verdade, porque não chega. Eu descobri que não chega. Essas novidades demoram para chegar nas línguas quando não está em inglês.
O Facebook. Sério?
É verdade. Que nem a página que a gente toma conta, agora em tempo real... para cada postagem, ele dá o número de pessoas alcançadas pela postagem.
Mas só porque você mudou para o inglês?
É, não. Tipo, na verdade, esse é um serviço que o Facebook está disponibilizando, só que ele disponibilizou primeiro para a língua inglesa.
Tá. Cara, que legal. Eu não sabia disso, não.
Então, é on time. Ele dá assim, logo abaixo da tua postagem, ele dá o people reach, né? O alcance. Ele dá o alcance orgânico e o alcance viral.
Que
quer dizer, on time e também dá a porcentagem de fãs que foi alcançado pela sua postagem. Por que ele faz isso? Para te mostrar que você consegue atingir no máximo 25% dos seus fãs. E do lado tem um botão promote, que você pode gastar dinheiro para promover e fazer esse reach ser maior.
Mas você tem ideia de valores?
Então, quando eu clico aqui no Promote, ele me dá só duas opções. De R$11, que é um... Ele fala Estimated Reach and Know, que ele não sabe, não consegue estimar o alcance. E tem uma outra opção de R$21, que daí ele faz o alcance estimado, tipo, em 4 mil likes, 4 mil fãs, deve ser porque eu tenho pouco. Daí depende da página, né? Se você pegar uma página que você deve ter, sei lá, 200 mil fãs, uma página que você tem, em média, mais fãs, ele deve dar um reach maior. Deixa eu pegar uma outra página aqui que tem um pouco
mais... Não é caro, né? Ou é caro isso?
É, então... não tem nada a ver o número de fãs, não. Numa página que eu tenho cerca de 1.000 e poucos fãs, ele, com 21, eu alcançava 4 mil. Numa outra que eu tenho 16 mil, com 21, eu alcanço 3.500. Não entendi.
Oh, interessante, a gente podia dar uma investigada melhor. Isso pra mim é novidade.
Eu acho interessante,
pelo que eu tô entendendo, você acaba misturando, você vai divulgar, você vai promover o teu conteúdo editorial, quer dizer, a postagem que você faz, é isso?
A sua postagem para os seus fãs. Você não vai jogar a sua postagem fora dos seus fãs.
Nossa, altamente segmentado o negócio.
Então, porque toda postagem que você faz, ela não aparece no feed de notícias de todos os seus fãs. Pelo que eu sei, a última informação que eu tive, cada postagem que você faz chega a cerca de 7% dos seus fãs só. Entendeu? Essa postagem, o que o Facebook faz? Ele faz o Ad Rank, né? Que não sei qual seria a tradução, o rank limite que ele cria, que na verdade ele mede a relevância da sua postagem. Ou seja, cada interação que tem a sua postagem, cada like que tiver, cada share, cada comentário que tiver, a sua postagem ganha relevância. Caramba. Esse aumento de relevância da sua postagem faz ele ter um alcance maior. Entendeu?
Nossa, mas aí é complicado, porque aí se ninguém, por exemplo, curte, aí acaba indo para menos pessoas e vai...
Por isso que tem um monte de página que apela tanto para curtir, entendeu?
Ah, entendi.
Que, aliás, eu acho um negócio um pouco descabido, né?
Quer dizer, depende, você pode incitar a discussão, né? Você não precisa pedir, pelo amor de Deus.
É. Mas, cara, olha só, eu vejo um monte de gente, por favor, dá um like para mim. Só que parece uma coisa tão mecânica e sem uma função, sem um propósito. Dar o like virou uma coisa muito banal.
É, mas a ideia, acho que acredito que é justamente essa, é para você ganhar relevância, para a postagem ganhar relevância, entendeu? O Lance Net faz isso direto. Atenção, curtidores, quem acha que o São Paulo vai ganhar, clique em curtir, sabe? É sempre assim, ele sempre tem um curtir e compartilhar, e deixa o curtir em caixa alta, compartilhar em caixa alta.
E ele aí sempre... Mas a cor continua azul ou fica rosinha? Ah, desculpa.
Opa.
Nossa, foi um silêncio, né?
Você sabe que você ainda corre o risco de apanhar numa dessa, né, Samuel?
Eu já quase apanhei dentro de um restaurante, então, perto de um campo de futebol, só tinha corintiano e um aluno meu.
Você sabe que se eu tô junto com você, eu sou o primeiro a bater.
Cara, mas... Bom, vamos manter a amizade, vai. Vamos parar de fazer esse tipo de piada.
Agora, ainda bem que era corintiano, hein? Que tava lá com perto de você.
Por que ainda bem?
Se fosse São Paulino, ia tacar a bolsinha. Brincadeira.
Gente, ó, se tiver algum São Paulino aí...
Eu sou São Paulino.
Ixi, entre nós, nós temos São Paulino.
Eu sou São Paulino.
Pô. Não, tá, é bom que você assume. Mas se tiver algum ouvinte que é São Paulino...
Importante ser feliz.
É ser feliz, é claro.
É, ué.
Bom, enfim. Ô, gente, e falando em Facebook, vocês viram o barulho da IPO do Facebook?
Que loucura, hein?
Uhum.
Cara,
olha, nem casou direito e já tá em turbulência total, né?
Então, eu acho que foi a lua de mel dele não foi o que ele imaginava, não. Ele não curtiu a lua de mel dele. Então, o que a gente acompanhou, e eu até que dei uma acompanhada por dois motivos. Um, pelo lado das mídias sociais, que a gente curte bastante... E o outro pelo mercado também de ações, que é uma coisa que há uns 3 anos atrás aí eu curtia pra caramba, acompanhava, cheguei até, embora com uma modesta quantia, fui um pequeno investidor. Então, pra mim, sempre foi algo interessante acompanhar esse mercado. E a hora que o Facebook anunciou que faria a abertura do capital, eu imaginei que a coisa realmente ia bombar. E acho que esse foi o grande problema... que está afetando até hoje o Facebook. Havia uma expectativa muito grande do pessoal, dos investidores, de participar desse mercado. Que significa a abertura de capital? E a isso se dá o nome de IPO, ou do inglês IPO. É você capitalizar.
Qual que é a definição de IPO? Samuel, desculpa, já te cortando, mas qual que seria a definição?
Você me pegou aqui
mesmo?
Antes.
Cara,
é uma sigla em inglês, eu já vou arrumar já para vocês qual que é o significado. Mas é a abertura de capital, é quando você pega, você define pela. Aqui, ó. Initial Public Offering. É quando você abre, é a oferta pública de...
Inicial, né? Quando você inicia a oferta pública.
Isso,
né?
Você abre o capital para as pessoas, né? Para o público em geral, para grandes investidores. Agora, havia uma expectativa muito grande. Anunciou-se a abertura, o preço estimado na abertura, porque é sempre assim, antes da abertura, há uma série de conversas, especulações e define-se um preço aproximado da abertura. Estimou-se em $38. E foi, de fato, o valor que o papel foi aberto, né? E ele chegou a bater naquele dia 10%. Então, houve um crescimento de 10% naquele dia. Eu lembro quando eu comprei as ações da Bovespa. A Bovespa abriu o seu próprio capital e foi assim, um negócio muito interessante. Naquele mesmo dia, ela rendeu 25%. Era alguma coisa assim absurda.
Nossa.
Então, quem colocou, por exemplo, R$1.000 naquele dia, acabou tirando 25% a mais no final do dia.
Nossa.
Então isso é o que o pessoal chama de day trade. Você compra e vende no mesmo dia em função de uma valorização que acontece no mesmo dia. Então quem conseguiu vender as ações naquele mesmo dia teve um ganho de 10%. Agora, quem fincou o pé e se manteve deve estar chorando e não está dormindo hoje. Pra vocês terem uma ideia, houve uma queda muito acentuada só nos primeiros 3 dias, 18%. E hoje,
nossa,
eu tô até aqui com o índice da NASA aqui aberto, tá valendo 28 dólares.
Começou em?
38.
38.
38. Isso foi na segunda-feira passada, né? Dia 21, é isso?
Isso. Foi segunda? Isso. É, acho que foi isso, é.
Abriu dia 21, daí no dia com 38... E agora, daí no dia 24...
Depois, a queda foi caindo, foi. Hoje está com 24% a menos, quer dizer, é uma queda considerável, né? E o que os investidores dizem é que a grande falha do Facebook foi não ter divulgado, não foi ter passado algumas informações que eram relevantes. Uma delas é a dificuldade do crescimento de propaganda no mercado mobile, nos dispositivos móveis. Para quem tem Facebook... No seu celular, no smartphone, deve perceber que não existe adição de conteúdo, de propaganda. Você não tem acesso à propaganda.
Ah, entendi.
Mas e isso, talvez não existiria uma previsão de introdução de propaganda, e isso fez com que muita gente achasse que fosse uma grande oportunidade.
Deixa eu ver se eu entendi, Samar. Então, basicamente, caiu porque no início ele fez a promessa de que um número X de usuários estariam... poderiam ser impactados pelo número Y de propaganda, só que esse número X não era real porque não foi considerado o número mobile, é isso?
É, porque não haveria um crescimento, talvez o Facebook não teria como expandir para propaganda no mobile. Isso é o que o pessoal tem falado. Agora, junto com o Facebook, são outros três bancos que a gente ouve falar de vez em quando, que é o tal de Morgan Stanley, Goldman Sachs e o JP Morgan. Eles, junto com o Facebook, que acabaram escondendo essas informações. Então, isso trouxe um pouco, bastante insegurança daqueles que já tinham confiado e comprado as ações. E tá o processo rolando até hoje.
E a coisa é tão séria, essa questão de informações, que eu vi também que os investidores estão entrando com ação contra o Mark, né, do Facebook, por não ter aberto todas essas informações mesmo. Eles estão se sentindo prejudicado e entrando com ação no jurídico mesmo contra o Mark. Ele pode ter que responder processo em razão disso.
E a coisa não é pequena. Pelo que eu andei falando, o escritório de advocacia que foi contratado para fazer questões jurídicas, para entrar com ação...
Eles escondem?
Você pode esconder. Existe uma divisão no mercado de ações, que eu não sou especialista para falar... Mas tem os analistas gráficos, aqueles que só analisam gráficos. E tem um outro tipo de análise, que eu não vou lembrar o nome, que ela é baseada em outros fatores, em múltiplos fatores, tá? Que não apenas gráfico. Então tem gente que compra ação lendo gráfico, só isso. Mas tem aqueles mais tradicionais que fazem uma análise mais completa. Se você omite informações, isso acaba passando despercebido pelo comprador, pelos investidores, e dá problema.
Mas é uma tática, assim, usual, você omitir esse tipo de informação?
Não, aliás, existe uma série de restrições dos gestores das bolsas de valores quanto a isso. Tanto que, com certeza, vai dar chabu. O escritório de advocacia que está à frente disso é um dos maiores de Nova York. Ele já esteve à frente de grandes processos. Vocês lembram de um caso daquela Enron, uma multinacional que tinha um monte de problema de executivos ganhando dinheiro, faz uns 4, 5 anos? É o mesmo escritório. Quer dizer, eu acho que há argumentos para entrar contra a galera aí. Facebook e os bancos que participaram da condução do processo de abertura da IPO. Da IPO.
Os riscos...
Não,
pode falar, Paulinha. Vai lá você.
Não, é engraçado, vocês estavam falando essa questão do mobile, que foi o que acabou atrapalhando, e eles começaram isso no dia 21, e eles lançaram o Facebook Câmera no dia 24, com o intuito de colocar propaganda no Facebook Câmera, coisa que não tem no Instagram, sabe? Então é uma coisa que acho que eles já estavam pensando há um tempo em investir em propaganda no mobile, né? Só não foi bem calculado, assim.
Mas poderiam ter divulgado ou falar para os investidores. Então. Tem essa... eu não sei. Mas é estranho mesmo, né? Eu sei que a bucha é grande mesmo. Enfim, algo mais de Facebook?
Esperar os próximos capítulos, né? Eu sei que o pessoal realmente achou que não era o momento ainda, algumas análises que eu li do Facebook entrar nessa, né, nessa cena aí, e que deveria esperar um pouco mais. Acho que agora é aguardar e ver como que vai se comportar. Mas desde o dia 21, como o Samuel falou, caiu bastante. O Samuel falou, você falou 38 reais, nessa, 38 dólares, né, Samuel?
É, cada ação. 38, é.
É, o que fez com que o... Colocando essa abertura, ele passou a valer 104 bilhões, se não me engano. Antes valia 70, ou um pouco mais, já estava 80, mas aumentou em razão disso daí. Mas provavelmente já caiu em razão dessa diminuição também de cada ação.
Sim, é verdade.
Vocês acham que teve uma precipitação, então? Você acha que talvez se eles tivessem segurado e estruturado mais essa maneira de fazer um advertising mobile, assim, você acha que teria dado mais respaldo para eles não caírem do jeito que eles caíram?
Ah, eu acho que pelo menos aliviaria, né? Os investidores olhariam de outra forma. Eu não sei.
Tivesse planejado um pouquinho mais, né?
Eu acho tão complicado, né, a gente analisar e tentar... fazer suposições, uma coisa que a gente pouco conhece, mas eu acho que pelo tamanho da coisa não mudaria muito a história, não. Porque é peixe grande, são valores grandes, são bilhões, a gente está falando de bilhões.
É muita coisa.
É muita coisa. E assim, há grupos de acionistas que se juntaram e estão entrando com a ação. Então, acho que realmente, é como o Fabrício falou, é acompanhar os próximos capítulos. Eu acho que vai dar muita dor de cabeça para o Marquinho.
Ei, Marquinho.
Marquinho.
Amigo do Samuel.
É
íntimo.
Nosso amigo. É
foi
nosso.
Convidado pro casamento, né?
Você é legal o quintal da casa dele, Samuel?
Cara, eu acho muito legal. Inclusive, até troquei uma ideia com ele, falando que quando o Social Media Cast lançar a sua IPO, se ele não quer participar com a gente. Aí ele falou assim: só se vocês não esconderem informações, hein? Ha! Legal. E aí, Fabricião, alguma novidade? Você tá muito quieto hoje.
Eu sou quieto, né? Normalmente já.
Você é, né?
É que o Fabrício gosta de falar de celebridades, entendeu?
É verdade.
Então vamos falar da Dilma.
Aliás, não, vamos entregar.
Tô alto
um negócio
na celebridade aí, Fabrício.
Espera um pouquinho, gente. Vamos ser sinceros aqui, nada de esconder, tá? Fabrício, por que você não quis falar da Xuxa?
Porque eu não quis. Vocês derrubaram a pauta da Xuxa.
Como derrubamos?
Vocês falaram que o assunto era velho. Tudo bem, a Xuxa já está velha, né?
É, falaram, tá
não, é assunto velho e vamos derrubar. Tudo bem. Entre a Xuxa e a Carolina Dickmann, o assunto é mais velho. Eu ficaria com a Carolina, mas tudo bem, vamos embora. Vamos falar da Dilma, já que é para falar de velha, vai.
Mas o que tem?
Opa, nossa, polêmica.
Corta isso. Brincadeira, viu, Dilma? Pelo amor de Deus. Imagina se for igual lá do... Daquele rapaz que faz lá, Dilma.
É verdade, aquele cara é bom,
nossa,
vocês já viram?
Eu já, era o cara que era do Que Biloco, né?
Então, uhum. Mas e no Caceta, ele tá do mesmo jeito que tava antes
do Que Biloco? Não, não está.
Eu não vi ele no Caceta do Planeta, falar a verdade.
Eu vi pelo
YouTube e achei que perdeu muito a graça, assim. O interessante era os apitos, né, de tanta besteira que falava. Ele não fala nenhuma besteira.
Nossa, então censuraram a Dilma, então.
Não que a besteira seja engraçada, mas isso caracterizava, lembro que até tinha saído uma matéria na Folha falando que a Dilma era parecida, né, que ela até tinha assistido essa encenação, né, que a gente, como a gente pode ser uma paródia, e ela tinha gostado e o pessoal próximo a ela falou que é assim mesmo, disse que ela fica brava, não seriamente fala o nome feio e tal, mas isso caracterizava, acho que, aquele quadro. E indo pro Caceta não tem, é muito certinho, né, diferente do que era antigamente. De repente, se a gente não tivesse uma referência anterior, poderia achar legal, mas eu achei que mudou muito. Tá na Globo agora, né? Assim, é difícil manter aquela linha que você pode, que ele fazia nas redes sociais, que nada mais era que o blog do Que Biloco, né? Que deu espaço para ele.
Uhum. Na Campus Party desse ano, ele, né, foi lá, só que ele foi como se fosse a Dilma de verdade. Tava cheio de segurança em volta e com a cabeça baixada, assim, fingindo que era a Dilma. E aí entrou um cara no palco principal, interrompeu a palestra e falou que tinha um convidado especial na Campus Party. Parou tudo, ficou tudo em silêncio esperando ela entrar. Aí falou que era a Dilma. Nossa, só via jornalista saindo correndo pra tudo quanto é lado, assim, achando que era a Dilma de verdade. Assim.
Oi, vamos combinar. É muito parecido, não é?
É muito parecido.
É muito parecido.
Aí na hora que ela subiu no palco, todo mundo viu que era de brincadeira, os jornalistas queriam morrer, sabe?
Não, mas não é brincadeira, né?
É sério.
Ele tá ganhando muito dinheiro com isso, ele tá fazendo stand-up. Tem um nome, agora eu não lembro, mas ele faz stand-up fazendo a Dilma.
Ah, é?
É, então não é brincadeira, tá ganhando dinheiro. Mas,
então.
Ô, Paulinha, na Campus Party, se alguém solta uma notícia dessa, você tem que desconfiar, né?
Não,
a Campus Party é a maior concentração de troll que pode troll. Ter, tá lá na Campus Party, entendeu?
Nossa, mas tipo, tem no centro ficava toda a imprensa, assim, sabe? Você só via fotógrafo tropeçando, pegando a câmera, saindo correndo, assim, porque todo mundo falou, nossa, deve ter vindo, porque vai um monte de político lá, sabe? Então não seria assim tão estranho se a Dilma fosse, sabe?
Não, mas houve um boato mesmo que a Dilma poderia ir. Eu lembro que na época houve esse boato, não tinha sido confirmado. Agora, não sei se criou se esse boato em razão disso, é.
Mas foi engraçado, foi engraçado.
Muito legal.
Mas voltando a Dilma...
Ah, é.
Não, o assunto que eu queria falar é sobre o uso das redes sociais hoje em relação a causas sociais ou ambientais. E o exemplo recente que a gente teve foi do Veta Dilma. Para quem, de repente, estava em outro planeta, não tenha visto isso, mas foi aprovado pelo Congresso o Código Florestal, um tipo de aprovação que tinha um peso forte dos ruralistas, ou seja, vantagens para eles, tá? Quem sabe bastante sobre isso, acho que deve ter maior conhecimento, mas enfim. E aí houve uma mobilização, o Veta Dilma, que era para vetar esse código aí. E isso tomou conta das redes sociais. Era engraçado que era o Veta Dilma, bem Twitter, assim, né? Com aquela cruzadinha
do da velha, né? Dilma, né?
Justamente. E artistas como... teve um exemplo da Camila Pitanga fazendo uma abertura num evento e a Dilma estava lá e no meio ela olhou para a Dilma e falou, Veta Dilma. Foi o que ela falou que era do hashtag mesmo, né? E isso ganhou força principalmente nesses dias próximos e houve, né? Houve vetos, mas não alguns vetos só. E o engraçado foi que nenhum dos dois lados ficou contente, nem os ruralistas, nem os ambientalistas. Mas
ficou no meio do muro, né? Não agradou nenhum dos dois.
Isso, não agradou nenhum dos dois, mas de qualquer maneira teve uma força, né, das redes sociais aí.
Peraí, eu não entendi. Por que ficou, quem ficou em cima do muro?
A Dilma. Porque
por um momento achei que podia ter sido a Camila Pitanga. Tudo
não.
Não, tá, entendi errado mesmo, ufa.
Ela vetou dos artigos relativos e então nenhum dos dois lados ficou contente. E isso também promoveu uma outra avalanche nas redes sociais. Isso é interessante porque é igual a Paulinha, que não faz muito tempo que nasceu, né? Mas a gente não tinha, há pouco tempo atrás, nessa MUCA, uns 20 anos atrás, a gente não tinha como se expressar dessa maneira. Você ia para a rua, né? Você podia ir para a rua, mas aí você precisava de um grande grupo. Hoje, nossa, da sua casa você faz esse tipo de manifestação. Não sei se é melhor, eu acho que dependendo da manifestação, a rua ainda é o caminho.
Uhum.
Mas é uma maneira de você se manifestar e outro exemplo nessa parte ambiental foi a do Belo Monte. Os artistas gravaram, né, um vídeo, foi colocado na rede. Isso gerou muito falatório, porque aí os grupos contrários gravaram outros vídeos e começaram a rebater na forma do audiovisual utilizando as redes sociais. E foi um caso bem interessante também. E esse dia, conversando com o Samuel, ele fez uma pergunta bem interessante. Na época dos caras pintados, se já tivéssemos redes sociais, aí, como seria?
É interessante. Será que funcionaria mais ou menos, né?
Será que todo mundo ficaria no computador, Kai Collor, ou iriam para a rua como fez?
Ia ser a hashtag Fora Collor.
Fora Collor.
O que eu andei lendo, e há outras manifestações populares no sentido de provocar alguma mudança na maneira de pensar dos governantes, só que alguns analistas dizem que são importantes as ações, as mídias sociais, só que nada disso funcionaria ou funciona sem a presença dos meios convencionais e do pessoal indo para a rua. Quer dizer, é muito legal o engajamento. Prova disso, não sei se vocês acompanharam recentemente a Marcha das Vadias.
Olha, eu ia comentar dessa Marcha das Vadias, inclusive.
Tudo isso, com certeza, não foi por carta colocando selo por telefone. Mas foi um movimento, da minha maneira de pensar, questionável, mas provocado e articulado todo através das mídias sociais. Quer dizer, ir para a rua, protestar, levantar faixa, eu acho que é o final de todo o processo.
É a conclusão de todo um processo, né? Você faz toda, você arma, engaja todo mundo online primeiro, né? Arrebanha adeptos, né, da sua causa e, como conclusão, para fazer a pressão da melhor maneira, faz uma manifestação, né? Uma passeata, alguma coisa assim. A Marcha das Isso, né? Teve não sei quantas cidades ao mesmo tempo, foi nesse sábado agora, né? No dia 26, né?
Isso, é.
Uhum. Teve aqui em São Carlos, teve em Araraquara. Araraquara foi um pouco antes, mas daí teve em São Paulo, um monte de cidade, parece que foi bem legal. É. No Rio, tudo ao mesmo tempo, né? É. Parece que foi um protesto bem interessante, assim.
Mas a diferença é que tem aquele cara que ele é ele protesta, mas ele protesta sentado no sofá, na cadeira dele, atrás de um computador. Agora, colocar a cara para bater, aí já é outra coisa.
É, então, no evento da Marcha das Vadias no Facebook, que eu tava dando uma olhada, tinha cerca de 700, quase 800 pessoas confirmadas que iriam. Pelo que me falaram, pessoas que foram lá, coisa que eu vi foto, assim, lógico que é muito superficial esse número, mas devia ter em torno de umas 350, 400 pessoas no máximo. É. Mesmo assim, eu acho um número bem relevante, 50% da galera.
É um número
grande,
é.
Justamente, é um número razoável, sim.
50% do pessoal que foi, que foi
confirmou, impactado, né?
Online e confirma, e mesmo, né, tipo, sei lá, eu acho que é uma cultura que todo mundo tem a ganhar com isso, né? Se isso popularizar mais, eu acho que todo mundo tem a ganhar.
Só para dar uma passada, assim, acho que podemos falar até em outro programa, a Primavera Árabe, eu acho que o melhor exemplo de manifestação via redes sociais, eu acho que está ali, né? Por meio do Facebook, uma pessoa, e aí, né? Não está na hora desse nosso regime cair, aí foi uma avalanche um atrás do outro, Egito e tantos outros países que até hoje, né, estão aí, o Egito fez recentemente eleição, né? Mas enfim, foi tudo por redes sociais.
É verdade.
Que legal.
Maravilha. Mais algum comentário nessas
populares? Ah, eu acho que um exemplo local que seria legal falar foi o Reage Araraquara, que teve aqui na cidade, na questão da política. Assim, os vereadores eles tinham aumentado o salário deles para 8 mil. E aí teve muita gente reclamando, assim, no Twitter, Facebook e tudo mais, só que nada tinha realmente acontecido. Até que um grupo apartidário foi lá e criou o Reage Araraquara, que pretendia coletar assinaturas, né, fazer um abaixo-assinado, coletar assinaturas para eles revogarem esse aumento. E eles conseguiram muito mais, eles pretendiam pegar 8 mil assinaturas, mas eles conseguiram 12 mil. Foram na Câmara, entregaram o abaixo-assinado, passaram tudo que eles tinham ouvido, tinham pegado durante esse tempo que eles ficaram coletando assinatura. O pessoal sempre fez protesto, assim, na Câmara, e eles meio que conseguiram, assim, sabe? Não está votado ainda certinho, mas o pessoal, pelo menos, os vereadores aceitaram votar novamente, sabe? Então, foi uma coisa que começou na internet, mas que se eles não tivessem partido para as ruas para pegar assinatura, para ir na Câmara, para ficar lá montando barraquinha lá em frente, pegar assinatura, também não ia rolar, sabe? Então é uma coisa on e off que acabou dando certo.
E aí, caiu?
Oi.
Estão me ouvindo?
Sim.
Eu tô. Sim.
Samuel, tá aí?
Samuel?
Oi, tô ouvindo, desculpa.
Oi.
O que a gente ouvia falar no passado era só de ações desse tipo contra a Brastemp, contra a Renault. Agora não, a gente vê que os políticos têm que ficar de orelha em pé, porque a coisa começa a pegar pro lado deles. A população se une, pode ser um monte de reacionário, de pessoas que protestam sentados atrás do seu microfone. Microfone não, do seu Twitter, do seu Facebook, mas enfim, que acabam tendo a sua palavra, a sua voz sendo colocada na internet, né?
Nunca vou xingar muito no Twitter, foi tão forte, né?
É verdade.
Beleza então, moçada, acho que foi legal essa discussão. O negócio é xingar muito no Twitter mesmo e protestar, colocar os nossos pensamentos, compartilhar. e fazer com que as coisas andem, né? Eu acho que todo esse movimento que a gente pode fazer pelas mídias sociais só vem acrescentar, vem contribuir para que a gente tenha melhores condições de vida em sociedade, enfim. É, o negócio é protestar mesmo, né?
Concordo.
Demoraram muito para falar.
É que aqui todo mundo é muito gentil, todo mundo deixa o outro falar primeiro, né? Ninguém fala.
Tá certo. Moçada, eu acho que por hoje é só. Acho que a gente não tem mais nada para conversar. A gente havia até divulgado no Facebook que hoje nós faríamos uma entrevista com um amigo nosso, o Caê, mas acabamos deixando para outro dia. Então aguarde em breve a entrevista sobre as estratégias nas mídias sociais, elas funcionam ou não funcionam? Então, desculpa aí, a gente anunciou para vocês, mas vai ficar para daqui a poucos dias, vocês vão ter essa entrevista aqui no nosso podcast. Então, eu já começo aqui repassando para vocês as nossas formas de contato. Você pode falar com a gente através do nosso e-mail, que é o contato@socialmediacast.com.br. O nosso site é o www.socialmediacast.com.br.
Que em breve vai estar funcionando.
Que em breve o Temo prometeu que vai fazer funcionar. O Twitter é o @socialmcast. E o facebook.com/socialmediacast. Mais do que entrar, curta, por favor. É muito importante. E palpite, gente, mande e-mail, mande comentário. Faça o teu @socialmcast. Fale o que você quiser com a gente, beleza?
Beleza.
Então, eu vou me despedindo. Eu sou o Samuel, eu sou o @, tá no meu site, no Twitter e no Facebook, facebook.com/socialmediacast. Um abraço pra vocês. Vamos
lá. Na verdade, era facebook.com/, tá no meu site, né?
Putz, é verdade, eu tô lendo, é verdade, no meu site. É que a coisa tá tão misturada, eu tô vivendo de forma tão intensa o Social Media Cast que eu acabo me confundindo. Eu não sei se eu sou um homem ou sou um macaco.
Nossa!
Vai lá, Fabricião.
Boa noite a todos. Mais uma vez, um grande prazer de falar com todo mundo. No Twitter, @FabricioMazzocco, é um Z e dois Cs. No Facebook também, FabricioMazzocco, um Z e dois Cs. E o blog, tem o meu blog, FabricioMazzocco.blogspot. Também o blog do Rock Anos 80, Rock80Brasil.blogspot.com.
Temo.
Falou, galera, muito bom, legal, tomara que vocês tenham conseguido chegar até aqui, e vamos lá, meu contato é, eu sou o Temo, meu contato é @TemoMori, facebook.com/TemoMori.
Para, Paulinha.
Então, antes de passar meu contato, eu lembrei de uma coisa agora, eu queria mandar um beijo para a Kali, que é aluna de vocês,
a
que
Kali.
É prima do Temo.
Minha prima!
Isso, a prima! Ela é super ouvinte, ela começou a usar o iTunes por causa da gente, para poder ouvir a gente. E ela ficou muito brava porque eu não gravei semana passada, então eu falei que para me redimir, eu ia mandar um beijo para ela nesse podcast. Então, um beijo para a Kali, que é nosso ouvinte. E, então, obrigado a todo mundo que ouviu. Meu Twitter é paulinha025 e meu Facebook é paula.santos.
Maravilha.
Mas vou deixar claro que não é só parente que escuta, viu, gente?
É verdade.
Mas é que não, eu acho super engraçado, porque o Temo ficou sabendo que ele era primo da Kali, porque eu tinha comentado alguma coisa no Twitter, e aí ele respondeu, ela retuitou e eles conheceram, sabe? Descobriram
verdade.
Que eram primos, eu achei demais.
A gente, não, isso porque a gente descobriu que era primo por uma conversa que você estava tendo com ela, e a primeira vez que a gente se encontrou, a gente só sabia que a gente estava no mesmo lugar por causa do Foursquare.
Então, não,
é demais. Redes digital. Sociais, assim.
Muito demais.
Laços de família.
Mas é claro, a gente pede pros parentes ouvirem, né? Pra ter audiência. Como é que eu vou dar estatística e tem audiência e ninguém tá ouvindo?
Começa assim, né?
Começa assim.
Mas a gente pede não, a gente obriga, né?
A gente obriga, a gente impõe. Vai ter comida no prato se você ouvir comentar. Mas é, um abração, um beijão pra @Kali_Segnini, que é nosso ouvinte. Legal, viu, Kali? Que reclamou no primeiro episódio que não conseguia baixar o episódio. Aí a gente jogou na iTunes e eu acho que ela conseguiu. Ela disse que estava conseguindo ouvir e baixar. Legal, viu, Kali? Beleza, então, moçada. Acho que a gente termina por aqui, né?
Beleza, vamos aí.
Então, maravilha. Pessoal, um abração pra vocês e nos vemos no próximo episódio. Até mais.
Falou, galera.
Até mais, tchau, tchau.
Tudo que você precisa pra ficar ligado, basta ouvir. O que você precisa pra ficar antenado, basta curtir.
I like it. Dá um reply, um retweet, digita um @ pro sujeito se ligar. Uma hashtag pra um assunto explodir, mas que babado, um viral que vai colar.
Compartilhe, monitore tudo que acontece. Siga agora.
tendência de tudo que é social. Esse é o canal
Social Media Cast.
Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
Aqui você aparece, aqui você acontece.